Igreja reformada. Vidas transformadas. Provavelmente você sabe muita coisa sobre reforma. Mas o movimento da reforma foi exatamente a volta à prática das primeiras obras. Não foi inventar uma coisa nova. Não foi criar uma coisa nova. Até mesmo porque o Evangelho é o Evangelho do Senhor Jesus eterno. Ele é único. Alguém às vezes diz, porque estão pregando falso Evangelho. Evangelho não tem falso, tem pregação falsa. O Evangelho é o Evangelho de Cristo. É o poder de Cristo. É a manifestação do seu amor para com as nossas vidas. E essa palavra, então, traz para o nosso coração essa mensagem de que Deus forma, o homem deforma, mas Cristo transforma. Deus criou todas as coisas. Deus formou o homem. Deus formou pelo poder da palavra todas as coisas. Ele diz, haja e tudo aconteceu. Quando ele foi criar o homem, ele botou a mão na massa. Fez o homem, tocou no homem. Porque o homem precisa de ser amado, abraçado, tocado, olhado. E precisa de receber o toque do Espírito Santo. Para que ele se torne vida e vida nova. E essa vida só vem do poder de Jesus. No poder do Espírito Santo. Para que ele viva e experimente a graça do Senhor em todo o tempo. A reforma. Foi exatamente a volta a vários pontos cruciais da fé cristã. Mas entre esses 95 teses que Martim Lutero colocou no castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, ele foi lá à noite e pregou essas 95 teses na porta do castelo, exatamente porque no outro dia, era o dia de todos os santos, e todo mundo ia no castelo, todo mundo ia na igreja. Então, ele foi lá estrategicamente e colocou ali, e todo mundo só lia o jornal daquela época, que era pregado na porta do castelo. E todos chegaram e leram a mensagem. E dessa mensagem tinham 5 pontos cruciais. E esses 5 pontos ele estava dizendo exatamente. Primeiro, volte à palavra de Deus. Volte à essência. Volte para a palavra. Não invente as coisas. Não invente nada aquilo que está fora da palavra. Porque tudo que está fora da palavra, Deus não tem compromisso com a sua promessa conosco. E aí, Levítico 23, verso 26, ele vai dizer, se você faz a minha vontade, se você caminha comigo, você tem a minha presença. Se você não caminha comigo, eu também vou caminhar contra você. Se você está contra mim, eu também estou contra você. E aí, Malaquias, no capítulo 2, ele vai dizer, você tem uma aliança de vida, uma aliança de sangue. Lá no capítulo 2, ele está dizendo, e se você quebrar a aliança, eu vou quebrar também a minha bênção sobre você, eu não a darei, porque eu tenho um compromisso dentro da minha palavra, dentro da minha aliança. A palavra de Deus é eterna. Passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra permanece eternamente. Lucas escrevendo no capítulo 17, 11 de Atos, ele diz assim, que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque examinavam todos os dias escrituras para saber se as coisas eram de fato assim. Meus irmãos, leiam a Bíblia, confiram a Bíblia. E às vezes a gente fica por aí pensando, né? Certas coisas que eles vão dizendo. Tá lá na Bíblia. Outro dia alguém falou comigo uma besteira aí, e eu falei, e ele falou assim, está na Bíblia. Aí eu falei, aonde? Me mostra. Ele falou, está em qualquer canto por aí. Aí eu falei, Bíblia não está em canto, meu filho. Bíblia só tem centro. Não tem negócio de canto na Bíblia. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Não abra mão da palavra. Leia a palavra. Medite na palavra. Rumine a palavra. Leia o tempo todo. A palavra de Deus é viva, é poderosa. Ela é a lei perfeita do Senhor. Ela é o martelo que esmiúça a penha. Ela é nosso direcionamento. Ela é a palavra. Ela é o nosso manual de orientação em todas as coisas da nossa vida. Gente, quantas coisas que a pessoa diz assim, isso é um ditado, por exemplo, a mentira tem a perna curta, quem é que já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Está na Bíblia, só que está muito mais forte. Está lá em Provérbios. Provérbios diz assim: os mentirosos têm vida curta. Vida curta. Uma tradução que eu estava lendo aí esses dias, e ela disse isso. E eu pensando, olha, a pessoa acha que isso é um ditado. Esse ditado está na Bíblia também. Outro dia alguém falou comigo, ah, isso aqui é um ditado. Eu falei, não, isso aí está na Bíblia. Deixa eu dizer para você, vamos conhecer a palavra. Volte para a palavra. E reforma é exatamente retorno à palavra de Deus, que é viva, poderosa e maravilhosa, porque é a plenitude de Jesus para a nossa vida. Segunda coisa da reforma é quando ele fala que nós precisamos voltar à fé genuína. E aí é que Martinho Lutero, então, vai ler a palavra e encontra lá que é a fé que verdadeiramente nos tem, que nos conduz à presença do Senhor. Pela fé nós somos salvos, pela fé nós experimentamos o poder de Deus, a fé é que nos coloca em sintonia com o Senhor. Então, é a fé que nos volta, que nós precisamos voltar à palavra do Senhor. Ah, tem gente, não, mas se eu fizer obras, você pode fazer todas as obras que você quiser. A Bíblia diz, se você der o seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso adianta. Pode entregar toda a sua riqueza que não tem valor nenhum. Mas se você devolver o seu coração para Jesus, tudo mais é dele, para a glória do Senhor. Aí a reforma vai, Martinho Lutero vai colocar lá, volta para a Bíblia, volta para a palavra, volta para a fé. Depois ele vai dizer, só a graça do Senhor Jesus. Ou seja, Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8, 9 e 10, ele vai dizer assim, pela graça sois salvos. Ou seja, é a graça de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é porque eu fiz alguma coisa, mas é porque Deus derramou graça no meu coração. E aí eu posso experimentar essa graça maravilhosa. Depois ele vai dizer, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A quarta coisa. Jesus é o único caminho que nos leva à presença do Pai. É Jesus Cristo, não tem outro caminho. Alguém outro dia está dizendo para mim, ah, tem que ter Jesus no coração e guardar o sábado para ir para o céu. Onde é que está isso na Bíblia? A Bíblia diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ah, eu preciso ter Jesus, mas eu preciso também ser adorador de Maria. Nós temos que adorar o único Senhor vivo e verdadeiro. Você não adora dinheiro, você não adora coisas, você não adora pessoa. Jesus, na sua palavra, João capítulo 4, ele vai dizer assim, Deus, o Senhor Jesus está buscando adoradores que adorem o Pai, em espírito e em verdade. Jesus é o único, é o caminho, é a verdade e é a vida. Depois ele vai botar a quinta coisa lá, que eu destaco aqui neste momento, que é exatamente tudo para a glória de Deus. Ou seja, nada que nós fizermos tem valor se for para a nossa própria glória. E própria glória é vanglória. E tem gente que faz as coisas, bate no peito e diz, realmente eu sou bom. Realmente eu olho no espelho e diz, quão grande és tu. Né? Olhando no espelho. Deixa eu dizer para você, querido, a glória é do Senhor. O louvor é do Senhor, a adoração é para o Senhor. E Paulo escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 11, verso 36, ele vai dizer exatamente isso. A Ele, a glória, a honra, o louvor, eternamente. Amém. Tudo para a glória do Senhor. Então, como Martinho Lutero escreveu nessa maravilhosa canção, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Aleluia. Segundo tema dessa noite para a gente meditar a missão. E ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Presta atenção numa coisa, querido. Recebereis poder aqui, Jerusalém. Onde que é Jerusalém? Onde que é Jerusalém? É a nossa casa. Onde que é Jerusalém? É onde nós trabalhamos. Onde que é Jerusalém? É a nossa escola. Onde que é Jerusalém? É a nossa convivência aqui local. é onde nós vivemos essa vida local. Então, aqui é a nossa Jerusalém. Depois ele diz, Judeia e Samaria. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo nacional, fora dos limites locais. Ele está dizendo, vai um pouquinho mais longe, vai nas províncias do Canadá e vai pregar nessas províncias todas. Samaria, Judeia, sai da sua casa. Ou seja, enquanto está vivendo, pregando em casa, prega ali também do lado de lá, prega lá fora. Tem gente que atravessa o oceano para pregar, mas não atravessa a rua para fazer a evangelização, para falar de Jesus ali do lado do vizinho. E, às vezes, nós precisamos estar constantemente tocados por essa palavra, que é sair de dentro de casa, pregar ali fora, pregar para todo mundo, dar bom testemunho, falar dessas maravilhas do Senhor que Ele tem todos os dias colocado no nosso coração. Mas recebereis poder para quê? Para testemunhar. Não é poder para ser grande, não é poder para fazer as coisas, não é poder para ganhar dinheiro, não é poder para estudar, é poder para testemunhar das maravilhas do Senhor. Isso é missão, é fazer missão, é orar por missões, é contribuir com missões. E louvamos a Deus, porque Vida Nova é uma igreja missionária. Amém ou não amém? Amém! E quanto Deus tem levantado. Essa semana eu tive uma experiência linda. Os irmãos sabem que eu fui pregar fora. Na hora que eu saí, o pastor me deu um envelope. Naquele envelope tinha um valor. E eu vim, cheguei aqui, estava orando aqui na segunda-feira de manhã. Deus falou, você vai dar esse dinheiro para fulano de tal. Eu peguei o envelope, escrevi o nome dele, falei, Deus abençoe sua vida. Ele pegou o envelope e foi embora. Nem viu o que tinha dentro. No outro dia, ele mandou uma mensagem para mim chorando, dizendo, pastor, quem é que diz para você? Eu falei, o Espírito Santo, na manhã da oração. Sabe, querido, deixa eu dizer para você, se você não é um homem de oração, se você não é uma mulher de oração, você não está preparado para os embates da vida. Quem vive na presença do Senhor, quem ora, quem tem vida de oração, ele pode vir aqui para o altar e falar de oração. Quem entrega a parte do Senhor, os dízimos e as ofertas, vem para aqui e pode falar de dízimo e oferta, porque ele fala de peito aberto. Louvado seja Deus por isso. Aquilo que nós estamos vivendo é aquilo que nós pregamos. E aquilo que nós pregamos, os nossos olhos brilham, porque é a presença, é a luz de Cristo no nosso coração. Então, nós não podemos pregar aquilo que nós não estamos experimentando, mas tudo aquilo que nós estamos experimentando de Deus, nós temos que pregar todos os dias para a glória do Senhor. Terceira coisa, aleluia. Aleluia. Primeiro, reforma. Segundo, missões. Hoje é dia de missões. Você que ainda não entregou a oferta de missões, tem até o final do culto para fazê-lo. Pega o seu envelope aí. Deus vai tocar no seu coração. Nós temos muitas obras precisando. Nós temos lá no Níger, que nós sustentamos lá as famílias, sustentamos a igreja lá. Nós temos no Brasil vários lugares. Nós estamos com vários outros projetos. Tem o projeto da cesta básica de Natal das crianças, da Casa Maria e Marta. Deixa eu dizer para você, querido. Olha o que diz Efésios 6, 8. Depois você pode ler lá. Sabe o que diz lá? Aquilo que você fizer, a coisa boa que você fizer, receberá isso outra vez do Senhor. Amém, gente? Então, se você plantou coisa boa, vai receber coisa boa. Agora, se você plantar coisa ruim, pode esperar que quem colhe, quem planta tempestade, vai colher tempestade. Então, vamos plantar a semente boa do Evangelho da graça do Senhor. Vamos investir. E outra coisa, gente, presta atenção numa coisa. Presta atenção. Quantas vezes a pessoa toma um prejuízo? E, às vezes, prejuízo grande. Às vezes, prejuízo pequeno. Aí ele fica triste porque tomou um prejuízo. Agora, se você pegar aquele dinheiro, seja muito ou seja pouco, o importante é que você participe, você entregou de coração. Você sabe que foi entregue para o Senhor, para a obra do Senhor. Você está sabendo que tem uma pessoa que está comendo daquela contribuição que você fez. Você está sabendo que alguém está construindo lá uma casa, sustentando uma igreja, sustentando missionários. Louvado seja Deus. Então, vamos abrir nosso coração. Sabe por quê? Às vezes nós não recebemos muito mais? É porque não plantamos mais. Quem morou na roça sabe muito bem disso. Quando a gente planta um litro de feijão, vai colher de acordo com um litro de feijão que você plantou. Mas se você plantar 100 litros de feijão, você vai colher 100 vezes mais. Deixa eu dizer para você, querido. Sempre que você, que eu, nós fizermos, vamos devolver o melhor para o Senhor. Amém, gente? Vamos devolver com alegria. Vamos fazer com prazer. Aí eu me lembro de um irmão que ele entregava, todo domingo ele entregava 10 dólares de oferta. Além do dízimo, ele entregava 10 dólares de oferta. Todo domingo ele entregava 10 dólares. Um dia ele meteu a mão no bolso e pegou a nota e entregou. Quando ele foi colocar no gasofilácio, ele viu que era uma nota de 100. Aí ele ficou 10 domingos sem dar oferta. Não faça isso, gente. Sabe por que aquilo aconteceu? É porque Deus estava dando o privilégio para ele de ser abençoado 10 vezes mais. É a palavra de Deus. E abençoado com saúde, abençoado financeiramente, sim, por que não? A Bíblia diz, aquilo que você fizer que é bom para o Senhor, é para a glória dele, você vai receber outra vez do Senhor Jesus. É ele que dá. Eu louvo a Deus, porque o Senhor tem sido tão bom conosco, com a nossa igreja, com tudo que ele tem dado. E aí, o que que acontece? Nós podemos experimentar as maravilhosas oportunidades do Senhor. Então, esse terceiro item é exatamente sobre o quê? Sobre aleluia. O que é aleluia, gente? Aleluia é sair da escuridão e vir para a luz. É deixar as trevas e viver na luz bendita de Jesus. Aleluia é dizer não para as trevas, para o pecado, para tudo que o mundo tem apresentado para nós, e aparentemente pode ser até engraçado, até bonito, até brincadeira, que alguém fala, ah, isso é uma brincadeira. Brincadeira que o diabo monta em cima de você e você está gostando? Sai fora, senhor! Sai da lama, jacaré! Fica esperto! Não deixe... Casa de crente é santificada, abençoada. Unja sua casa, unja seus filhos. Terça-feira, em vez de você mandar seus filhos para a escola, deixa eles debaixo da bênção do Senhor. Beija, pede eles para ficar em casa. Ore com eles, abençoa a vida deles. Vai levar menino para a escola para ficar... Aliás, esses dias todos aí, mas deixa eu dizer para você, ensina aquilo que é a palavra de Deus e Deus vai honrar a sua vida. Então, aleluia é ensinar para o nosso filho. Primeiro, que nós não queremos trevas, nós queremos luz. E a palavra de Deus diz que Deus os tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E Jesus é a luz do mundo. E é Ele que nós temos que anunciar em todo dia, em todo tempo, para a glória do Senhor. A segunda coisa do aleluia é que nós temos que plantar, que semear a vida e não a morte. Tem um monte de cemitério para aí afora. Essas casas aí cheias de coisa, de careta, desses trem do demônio tudo aí, e Satanás, e é que tem a coisa. Deixa eu dizer para você, gente, é tão lindo olhar para Jesus e ver Jesus sorrindo para você, olhar para os seus filhos e ver seus filhos sorrindo. Deixa eu falar para você, às vezes essas coisas aí levam as pessoas a se suicidarem. Então é tempo da gente ensinar para os nossos filhos a respeito da vida, porque Deus veio para dar, Jesus veio para dar vida para aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados. É tempo de viver, não é tempo de morrer. É tempo de pregar a vida e não pregar a morte. É tempo de trazer para dentro do nosso coração a vida de Cristo e não a perdição do inferno. E a terceira coisa é que o aleluia nos ensina a ir morar no céu e não ir para o inferno. Nós estamos com o nosso tema exatamente esse na terça-feira para ensinar para os nossos filhos. Eu vou morar no céu, e você? Eu vou morar no céu, e você? Se você for morar no céu, fica em pé. Vamos orar. Quem vai morar no céu, fica em pé. Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Porque reforma é nos levar à volta das práticas das primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Missões é ser chamado por Deus. É ser cheio do poder de Deus. Para testemunhar local, para testemunhar nacional e para testemunhar internacionalmente até os confins da terra. E aleluia É luz ao invés de trevas. É vida ao invés de morte. É céu ao invés de inferno. Eu vou morar no céu. E você? Então pergunta para quem está do seu lado aí. Eu vou morar no céu. E você? Fala para ele aí. Para onde você vai? Eu vou morar no céu. E você? Tem gente que não abriu a boca, ficou só olhando para o outro. Fala, meu filho, declare. É, ué, fala, declara a palavra de Deus. Amém? Quem vai morar no céu aqui, gente? Dê as mãos aí, então, e segura na mão do outro. Se tem alguém que está em dúvida, esse é o momento de você aproveitar, segurar na mão do seu irmão e dizer, nós vamos juntinho para o céu. Quando Jesus voltar, Ele vai levar a sua igreja, vai levar a sua noiva, vai levar o seu povo. E lá no céu nós vamos cantar glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá no céu todos cantam aleluia, eu também vou para lá cantar. É isso que você declara todo dia na sua vida? Então diga isso comigo, eu vou morar no céu, vamos lá. Antes de eu ir para o céu já mora aqui dentro do meu coração. Porque Jesus está aqui. Onde Jesus está, ali é céu para mim. E Ele está no meu coração. Ele está no seu coração. Está no coração da igreja. Eu quero abençoar o teu povo nesse momento, Senhor, de mãos dadas. E dizendo que nós somos uma família. De um só rebanho. De um só pastor. Para ir para o mesmo lugar que é a presença do Senhor. Repreendemos toda ação contrária nessa semana em relação aos nossos filhos, à nossa família, a esse lugar. E declaramos que aqui é o templo da tua habitação. O coração de cada um aqui é o coração de Jesus. É onde tem luz, é onde tem vida, é onde tem céu. Eu declaro abençoados os meus irmãos, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. E o povo de Deus diz, amém. Antes de você soltar a mão, diz para o seu irmão assim, Jesus te abençoe, uma semana maravilhosa, em nome de Jesus.